Vamos falar a respeito de vacinação, primeiramente da Covid, e depois a gente vai falar de uma campanha também de vacinação que começa, tão importante quanto, que a Dani vem para comentar com a gente também. Mas essa da Covid, o governador Renato Casagrande acabou de anunciar, e a Secretaria de Saúde nesse momento também, a chegada do restante das Coronavac, das doses de Coronavac adquiridas pelo governo junto ao Instituto Butantan. Chegaram hoje 300 mil doses da vacina. E, Daniele, a gente sabe que a Coronavac, por orientação do governo do estado, ela está sendo destinada para o público com mais de 18 anos e para a segunda dose. Como é que vocês estão montando a estratégia para chegar a esse público com tanta vacina da Coronavac chegando aqui ao estado?
Sim, isso mesmo, é uma boa notícia, né? O governo do estado tem investido nas ações de prevenção para o controle, né, da pandemia. Então, com a chegada dessas doses da vacina Coronavac, nós poderemos, então, incrementar o quantitativo de doses, né, enviadas aos municípios. Essas doses de Coronavac, nós estamos agora trabalhando com os municípios a livre demanda, para a gente, então, ampliar o acesso dessas pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose. E ainda também estamos ofertando as segundas doses àquelas pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac e já deu um intervalo de 28 dias.
A gente está vendo aqui que os municípios, eles estão traçando estratégias daquelas mais facilitadas para atrair esse público, né? Tirar vamos dizer assim, o agendamento, estão abrindo, né, justamente para as pessoas procurarem acima dos 18 anos, tomarem a primeira dose, tanto a primeira como a segunda, os terminais de ônibus também. Agora, desse público acima dos 18, vocês já têm um percentual de quantos faltam aqui no estado para receber a vacina?
Nós já conseguimos vacinar um grande público, né, acima de 18 anos de idade. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas aqui no estado já receberam a primeira dose da vacina. Isso corresponde a uma cobertura de 91,20%. Então, já temos uma cobertura excelente, né, uma cobertura superior a 90%, mas nós podemos ainda melhorar essa cobertura, né, destinando então essas doses da vacina Coronavac. E como você disse, essa ampliação da oferta da vacina é uma estratégia muito importante, porque num primeiro momento, né, conforme o plano estadual de vacinação contra a Covid, nós colocamos a questão do agendamento como uma prioridade, né, nos municípios para a gente organizar essa demanda. E agora, quando a gente já atinge, né, esse grande público, a gente então amplia esse acesso, né, dando então uma oportunidade de vacinação de forma facilitada para o cidadão. Então, nós temos aí em torno ainda de umas 300 mil pessoas a serem vacinadas, né? E vacina suficiente nós temos para isso, né? Uma vez, como já foi dito, né, o governo do estado fez essa aquisição da Coronavac, então, como uma forma de complementação, né, de incrementar o quantitativo de vacinas no estado do Espírito Santo.
Então, a previsão para conclusão dessa etapa de vacinação é quando?
Com relação à primeira dose, a nossa expectativa é concluir, né, o quanto antes. Nós temos um cronograma onde a gente coloca que até meados de dezembro nós consigamos, então, vacinar a população com as duas doses da vacina. E para isso, então, nós estamos ampliando essa oferta para conseguirmos concluir a primeira dose o quanto antes. Neste momento agora, né, onde grande parcela da população já foi vacinada, né, e estamos falando de um público de adultos, onde a adesão ela acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente aquelas pessoas que trabalham, que às vezes deixam de buscar o serviço de vacinação. Então, nós estamos trabalhando muito com os municípios a questão da busca ativa, a livre demanda, para a gente conseguir concluir o quanto antes a vacinação com a primeira dose do público acima de 18 anos. Porque nós temos ainda a vacinação do público de adolescentes, que está acontecendo com a primeira dose, e também estamos aplicando os reforços em alguns grupos, né, onde a normatização já pede que seja feita reforço em alguns grupos que têm o maior risco, uma maior vulnerabilidade.
A gente foca muito, acaba, né, se perdendo muito e focando na grande Vitória, nos grandes centros urbanos das principais cidades do interior também. Mas a gente sabe que no interior nós temos distritos, né, longe da sede. Vocês estão trabalhando também junto a essas prefeituras para buscar essas pessoas, muitas Pode ser, né, Dani, que ainda não tomaram nem a primeira dose. Vocês têm essa relação também?
Sim, então um dos pontos importantes, né, do programa de imunizações é o trabalho de busca ativa do público ainda não vacinado ou que está com esquema incompleto. Então, semanalmente, a gente emite relatórios para os municípios, né, relatório nominal, para que eles façam a busca ativa dessas pessoas que ainda não receberam a dose ou estão com esquema incompleto, com o intuito de a gente conseguir chegar em todos os cantos do Estado do Espírito Santo e garantir a proteção da população. Mas a gente também não pode perder de vista, né, a importância, né, do indivíduo, né, da sociedade estar sensibilizada da importância da vacina, e dela também buscar o serviço de vacinação. Então, os dados já mostram o quanto essa vacina ela é segura e efetiva no combate à pandemia. Então, a gente precisa do apoio também da população buscando o serviço de vacinação para a gente, então, garantir uma proteção, né, ao maior número de pessoas aqui no nosso estado.
Daniela, na semana passada vocês iniciaram mais uma etapa de vacinação, né, da dose de reforço, a terceira dose, agora com os profissionais da saúde. Ficaram algumas dúvidas, né? Muitas pessoas estão em dúvida, porque no primeiro momento, lá quando a gente iniciou a vacinação, o primeiro público foi aquele que estava na linha de frente, diretamente nos hospitais, nos PAs, pronto atendimentos, ou seja, trabalhando com aquele público da Covid. E depois vocês abriram para um público em geral, os profissionais da saúde em geral, aí pegaram dentistas, médicos veterinários, nutricionistas, fisioterapeutas, atendentes de clínica. Por enquanto, essa etapa de vacinação dos profissionais de saúde, ela está abrangendo qual público de profissional?
É justamente esse público, né? Uma vez que para você aplicar o reforço da vacina, esse trabalhador da saúde ele tem que ter 6 meses de intervalo da segunda dose ou da dose única. Então, justamente, é o público que recebeu primeiramente essa segunda dose que está sendo vacinado. Quem foi o público de trabalhador da saúde que recebeu a vacina primeiro aqui no estado? Foram aqueles da linha de frente. Trabalhadores de instituição de longa permanência para idosos, de hospitais de referência da Covid, unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, então esses que estão sendo vacinados. Além disso, nós fizemos também a recomendação para os municípios que foquem em ações in loco, né, nesses locais onde a gente tem, então, esses trabalhadores da saúde que têm um risco maior de exposição à Covid. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito aqui no estado e nós estamos justamente focando nesse público que foi vacinado primeiro, que são os que estão na linha de frente, que já tem um intervalo superior a 6 meses da segunda dose.
Tinha uma dúvida que surgiu aqui entre eu e Letícia, entre mim e Letícia, aqui nesse momento. A vacinação do pessoal da saúde, ela teve início na semana passada, foi agora, ela está sendo aplicada só para o pessoal da rede pública, da rede privada? Explica para nós, por favor.
O início da vacinação dos trabalhadores da saúde, ela aconteceu na semana passada a partir da distribuição das doses que nós iniciamos na sexta-feira. Alguns municípios já tinham um estoque pequeno da vacina, já começaram ao longo da semana, mas oficialmente, né, a disponibilização de doses aconteceu na última sexta-feira. Então agora os municípios estão ofertando essa vacina a esse público. Qual foi a sua outra pergunta? Desculpa.
Deixa eu só até tirar uma dúvida. Última sexta-feira, essa sexta-feira agora, do início de outubro, é isso?
Isso.
Então,
exatamente.
Então, na prática, a gente pode falar que, bom, aqueles municípios que se adiantaram, eles iniciaram a vacinação. Vamos imaginar que eles tenham sido bem ágeis no final de semana com o pessoal da saúde. Não era essa a minha questão só. Quando é que tinha sido iniciada a vacinação, aí a senhora já respondeu, porque se foi entregue na sexta-feira, então, digamos, ela está se iniciando, desde o final de semana os municípios já têm direito. A segunda pergunta...
Porque no primeiro momento também, a Dani pode até me corrigir, eles vacinaram aqueles profissionais dos hospitais públicos.
A minha segunda pergunta é isso, se essa vacinação ela se aplica a todo o setor da saúde, público e privado, ou só o setor público?
Sim. Os trabalhadores da saúde, eles estão sendo contemplados tanto dos serviços públicos quanto dos privados, né? Uma vez que, mesmo na rede privada, representa um risco aqueles profissionais que são expostos ali a pacientes com Covid. Então, a estratégia de vacinação é tanto para serviço público quanto privado. O que prevalece é o intervalo de 6 meses da segunda dose ou dose única que esse trabalhador da saúde, né, recebeu. Então, a partir do momento que ele já tem esse intervalo, ele já está apto a receber o reforço da vacina.
Ah, 6 meses. Tem até um ouvinte aqui dizendo que Cariacica abriu ontem agendamento. Quem é a ouvinte participa com a gente é a Carol. Abriu agendamento para profissionais em gerais. Dentistas, fisioterapeutas, público em geral dessa área. É, os municípios estão autorizados a abrir para o público em geral, Daniele?
Sim, eles estão autorizados. Então, como é que eles estão trabalhando? De forma paralela, eles estão fazendo ação em loco nesses serviços, né, que tem profissionais da linha de frente que precisam receber a vacina prioritariamente e também abrindo vacinação nos serviços de vacinação. Reforçando mais uma vez que esse intervalo de 6 meses da segunda dose, você vai contemplar primeiramente aqueles trabalhadores que receberam a vacina no início do ano, né? Então, são aqueles que estavam na linha de frente, né, e vão receber agora, então, também novamente o reforço primeiro que os demais trabalhadores da saúde. Uma vez que os demais trabalhadores da saúde que foram contemplados em seguida, muitos ainda não completaram 6 meses de intervalo da segunda dose ou dose única.
É verdade.
Então, o nosso intuito é continuar essa mesma estratégia de priorização daqueles que estão na linha de frente, mas uma vez que neste momento nós temos também um grande quantitativo de vacina para fazer o reforço dos trabalhadores da saúde, nós já estamos também trabalhando com estratégia paralela de destinar também para aqueles outros profissionais de saúde que já têm uns 6 meses de intervalo. Mas, como eu disse, a grande maioria que já tem 6 meses de intervalo são aqueles, principalmente, que estão na linha de frente.
E vale a gente ressaltar isso, porque as prefeituras, isso eu tenho frisado muito em todos os agendamentos que eu divulgo aqui, as pessoas precisam ter muita atenção aos prazos, também desse prazo da dose de reforço, de 6 meses para os profissionais de saúde e de 5 meses para o público acima dos 60 anos. As prefeituras estão rigorosamente cumprindo esses prazos. Então, não adianta o profissional da saúde que tomou há 5 meses, por exemplo, chegar para vacinar, porque ele não vai vacinar. A prefeitura não vai permitir. Vai ter, elas estão cumprindo rigorosamente esse prazo. Agora, Dani, eu gostaria de partir para você também a respeito de um outro assunto tão importante quanto, até porque há uma nova orientação, se eu não me engano. A gente está no processo de vacinação da Covid, mas também iniciando o processo de multivacinação aqui no estado, não é isso?
Isso mesmo. Nós estamos, então, fazendo a campanha de multivacinação. Ela é voltada para o público de crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos. Ela iniciou na última sexta-feira, né, dia 1º, e vai até o dia 29 de outubro. No dia 16 de outubro, nós teremos o dia D, que é um sábado, né, é uma mobilização, para a gente, então, melhorar a oferta da vacina, ampliar os serviços de vacinação para as famílias que estão levarem as crianças e adolescentes. E é muito importante ressaltar que essa campanha vem num momento importantíssimo, porque nós tivemos um impacto nas coberturas vacinais devido à pandemia, né? Muitas famílias deixaram de buscar o serviço de vacinação, muitas, né, devido ao distanciamento, com medo, né, de circular. Então, neste momento, nós precisamos, então, que os pais e responsáveis levem essas crianças e adolescentes para receberem a dose, também porque nós estamos retomando as atividades escolares. E lembrar que se você tem uma criança, um adolescente desprotegido, você pode ter surto de doenças imunopreveníveis. E não só a Covid, né, que gerou todo esse problema de saúde pública mundial, a gente tem que lembrar que as doenças evitáveis do calendário de vacinação, elas também possuem um potencial epidêmico, potencial de causar surtos. E é muito importante, então, a gente reforçar essa vacinação. Nós vamos ofertar todas as vacinas do calendário da criança e do adolescente, além também da vacina influenza, que nós ainda temos doses aqui no estado da campanha de vacinação, e a vacina Covid para os adolescentes acima de 12 anos. Então, será uma grande campanha de vacinação, uma grande mobilização com o intuito de melhorarmos as nossas coberturas vacinais.
Agora, a gente tem uma gama altíssima, né, de adolescentes sendo vacinados com a vacina da Covid. Tem algum prazo a ser respeitado para tomar qualquer uma outra dose de vacina?
Essa é uma boa pergunta. Nós tínhamos uma orientação de manter um intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina Covid e as demais vacinas do calendário de vacinação. Isso devido à farmacovigilância dessa vacina, né, uma vez que é uma vacina nova, que a gente precisa fazer um monitoramento de eventos adversos, né? Então, tinha essa normatização. Atualmente, novas evidências, né, de segurança e eficácia dessa vacina, e uma vez que ela é desenvolvida numa plataforma onde você não tem micro-organismo vivo, hoje, então, o Ministério já orienta que não é necessário mais manter intervalo entre a vacina Covid e as demais vacinas do calendário. Então, isso é muito importante até neste momento de operacionalização da campanha de multivacinação, onde será possível vacinar simultaneamente, por exemplo, um adolescente com a vacina Covid e uma outra vacina que, porventura, ele esteja em atraso, né, no seu esquema de vacinação. Então, isso vai dar uma oportunidade de vacinação, você aproveitar a visita daquela família ao serviço de vacinação e já atualizar todas as vacinas do calendário daquela criança, né, para as vacinas do calendário, e para adolescente, vacina Covid e as demais do calendário.
Deixa eu fazer só uma perguntinha, Letícia. Aliás, não é uma pergunta não, é voltando à necessidade. Recentemente a Folha de São Paulo fez uma reportagem ampla mostrando o seguinte, que algumas das doenças, elas estão voltando com mais força, e citava especificamente o sarampo, justamente por uma queda muito grande na vacinação. A senhora citou parcialmente isso. Eu queria saber se aqui no estado a gente experimentou, se a senhora puder nos dar um número, mas essa queda também na vacinação durante esse período da pandemia.
Assim, o estado do Espírito Santo tem uma boa performance com relação às coberturas vacinais, mas o cenário, de uma maneira geral, não é diferente do país. Nos últimos 5 anos, nós temos verificado queda das coberturas vacinais de rotina, o que aumentou essa queda no período de 2020 e 2021 com a pandemia. Então, houve sim essa queda, esse impacto, né, devido à pandemia do coronavírus, e a média de cobertura vacinal hoje no estado está em torno de 70% das vacinas do calendário. Então, por isso, a importância dessa campanha de multivacinação é como um esforço adicional para a gente, então, resgatar essas crianças e adolescentes que estão em atraso e aí melhorar a nossa cobertura vacinal, chegando ao índice ideal, que é uma cobertura entre 90% a 95% para as vacinas do calendário.
Agora, Dani, com a chegada, né, a gente tem visto semanalmente a chegada de grandes lotes, graças a Deus, de vacinas aqui no estado, não só da Coronavac, essas adquiridas pelo governo estadual, mas também as enviadas pelo governo federal, da Pfizer, da AstraZeneca. Há alguma possibilidade de vocês reduzirem o prazo de 5 meses, né, desta dose de reforço para o público que já foi imunizado?
Então, hoje nós estamos fazendo reforço em que público? Nos idosos, né, com 5 meses de intervalo da dose 2 ou dose única, nas pessoas que
seis
têm imunossupressão,
né,
grave,
5 meses,
com intervalo de 28 dias, e agora nos trabalhadores da saúde, que é um grupo de alto risco devido à exposição dos mesmos, né, com intervalo de 6 meses. Para a gente ter uma indicação de dose de reforço em outros grupos que não sejam esses, o Ministério da Saúde tem se baseado em novas evidências científicas do tempo de duração de proteção do esquema vacinal. Então, para tomada de decisão, se novos públicos serão inseridos nessa dose de reforço, a gente ainda precisa de mais evidências. E, à medida que surgirem novas evidências, sem dúvida alguma, o Ministério da Saúde fará essa orientação de ampliar a oferta dessa vacina. Mas, no momento, nós estamos focando em quem? No grupo que tem maior vulnerabilidade, ou seja, que adoece de forma mais grave, que morre, né, com uma maior frequência e responde mal à vacina, né? A gente tem que lembrar que o idoso, devido ao envelhecimento do sistema imunológico, uma coisa chamada imunossenescência, ele responde pior à vacina do que um adulto, né, uma criança, e também as pessoas que têm imunossupressão, né, que o sistema imunológico não funciona da maneira adequada ao estímulo da vacina. Então, por isso esse reforço. E agora, nós estamos trabalhando também com um grupo de exposição. Então, o grupo que tem maior exposição ao Covid, ao coronavírus, quer dizer, é o grupo de trabalhadores da saúde. E por isso eles estão sendo contemplados neste momento.
Certo. Para a gente finalizar, então, Daniele Grillo, ela que é a coordenadora, não vou falar errado agora não, viu? Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, só para a gente orientar assim, de forma bem didática, Dani, a respeito da campanha de vacinação, de multivacinação que já começou. Pai, mamãe, o responsável, né, por crianças e adolescentes, quando a gente fala de 0 a 15 anos, quem ele, é o quê? O posto de saúde que municipal, é a sala de vacinação daquele bairro onde ele mora, ele deve ir a esse local portando a carteira de vacinação ou vai precisar de algum agendamento? Há algum local específico, já que os postos também estão envolvidos, as unidades de saúde estão envolvidas nesse trabalho, né, de vacinação da Covid? Qual a orientação para procurarem, né, a vacina nessa campanha?
Então, a execução da ação de vacinação é de cada município. Então, é importante que o usuário busque a informação na unidade básica de saúde, né, de referência, ou na Secretaria Municipal de Saúde, porque o município, tem municípios que trabalham com livre demanda, né, só o usuário chegar e tomar a vacina no serviço de vacinação, e temos municípios que trabalham com agendamento. Então, a pessoa pode buscar a informação na unidade de saúde do seu bairro. E é importante, como é uma campanha de multivacinação, levar o cartão de vacina para, né, o vacinador profissional visualizar o histórico de vacinação daquela criança ou adolescente, o que ela precisa receber, e o documento, né, podendo ser a certidão de nascimento daquela criança ou adolescente. Então, são esses itens básicos, né, que os pais devem levar. E é importante, então, buscar informação no seu município quanto ao agendamento ou se é livre demanda. Sendo livre demanda, é só procurar o serviço de vacinação e vacinar o seu filho.
Tá certo. Então, Daniela, olha, muito obrigada mais uma vez por participar, colaborar aqui para mim, com a gente. A Dani, que está sempre colaborando aqui com essas estratégias de vacinação, nos ajudando também aqui, a nós jornalistas, a conseguirmos no nosso dia a dia orientar os nossos ouvintes. E uma boa campanha aí, viu? E olha, microfones abertos. A gente sabe que vai chegar um momento, a gente vai ter que dar um chamado aqui para a população nessa campanha de multivacinação. A gente volta a conversar esse mês ainda sobre isso.
Eu agradeço a oportunidade. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.